da Lei nº 10.159, de 22/6/2016, que cria os cargos de diretor-geral, diretor previdenciário e diretor administrativo financeiro. PL 020. Autoriza os servidores integrantes da equipe do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, a dirigir veículos. Projeto contraditório, pois carece de lei. Senhor Hildo vai convidar a representante jurídica Elisângela Rosa. Veto. Parcial pelo chefe do Poder Executivo na Lei nº 10.764, de 2018. Constam como estribo, junto às razões explanadas, que a emenda apresentada por esta Casa Legislativa, aprovada por unanimidade, configuraria lesão ao plebiscito da hierarquia, harmonia e independência dos poderes constituídos, vez que a matéria da gerência dos contatos é de competência exclusiva do Poder Executivo. Parecer por ilegalidade liberado para votação. CM 002. Estabelece critérios para denominação de vias públicas ou outros próprios municípios. Vereador Hildo Salve propõe que haja mais discussão sobre o assunto. Vereadora Mariela Porto sugere que seja feita melhor análise. Assessor Jean Tasca solicita que não seja enviada a votação para que faça emendas e que também deverá ser anexada a ata da Associação de Moradores. Vereador Carlos Eduardo Ranzi fala sobre problemas técnicos de duplicidade de nomes e que estaria prejudicando o cidadão. Que seja evitada a replicação dessas situações. Vereador Moza Pereira Lopes questiona a autonomia do presidente do bairro na decisão dos nomes de rua. Projeto em análise do jurídico. CM 009. Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza seu abandono. Vereador Edson Spohr questiona o artigo 2, parágrafo 3, sobre PVA estar em dia, mas afirma ser a favor do projeto. O jurídico Gustavo Heinen diz que é discutível e questiona como vai se dar a aplicação do projeto, se através da notificação. Também afirma que o projeto é bom, viável e é a favor de reajustes. Vereador Carlos Eduardo Ranzi sugere aumentar o prazo, que seja colocado edital e também criar um espaço com vigia para depósito dos veículos. O assessor Jean Tasca sugere que o Executivo crie depósito antes do projeto ir à votação. O vereador Valdir Blau afirma que precisa ajustes e deve ser analisada a condição do veículo. O vereador Sérgio Kinipoff reitera que o projeto carece de uma série de cuidados que deve vir do Executivo. A vereadora Mariela Portes acredita que não cabe ao Legislativo. Concorda com o vereador Sérgio Kinipoff. O vereador Hildo Salve elogia projeto, mas gera custos. Vários projetos antigos semelhantes a esse não foram aprovados. Diz também que o projeto é excelente, mas não tem como votar. Não quer que vá para a Caixa Única. Se for ajustado e o governo aceitar, parabeniza. Vereador Moza Pereira Lopes acredita não ser tão difícil. Deve ser sucinto. Ítalo Reale se propõe a levar o projeto para o Executivo. Vereadora Adelene Dalmoro informa que o projeto veio para ser construído em conjunto, para que seja encontrada solução para este problema. Projeto em análise. PL 011. Inclui ação na Lei 10.446, de 2017, PPA, e na Lei 10.676, de 2018, LDO. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 156.500, liberado para votação. PL 012. Autoriza abrir crédito especial de R$ 400.000, em análise do jurídico. PL 013. Autoriza abrir crédito especial de R$ 344.750. Vereador Mozart Pereira Lopes é contra o projeto. Vereador Edson Spohr diz que é um projeto polêmico. Vereador Marcos Antônio Schaefer é contra, pois acredita não ser prejudicial, por ser apenas em eventos raros. Vereador Valdir Blau entende que é tradição, contra o projeto. Fala sobre pesquisa. 70% dos fogos mais vendidos são com cor e fazem menos barulho. Ítalo Reale sugere que seja feita avaliação de quais fogos. Vereador Ederson Spohr afirma que não adianta proibir a venda aqui se trazem de outros municípios. Vereador Sérgio Luiz Rambo afirma que deve ser regulamentados os locais que são proibidos. Assessor Jean Tasca diz que em questão de meio ambiente o projeto é bom, mas deve ser estudado, pois não fala sobre fiscalização. Não há prazo, deve ser implantado gradativamente. Projeto com o vereador Ederson Spohr. PL 014, autoriza abrir crédito especial de R$ 255.740. Vereador Moza Pereira Lopes diz que o projeto é interessante e no Rio de Janeiro já existe. Assessor de Antasca afirma que nada se faz de imediato. Deve haver período gradativo para adaptação. Lei deve alertar período de conscientização. Vereadora Mariela Portes não vê como colocar na lei. Se preocupa com a questão de ser canudos e copos. Vereador Hildo Salve diz que carece mudança. Em análise das comissões. Sem mais assuntos a tratar, senhor secretário da Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Luiz Rambo, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Sugestões de alterações?
Acho que tá confuso ali a situação de PL e CM. Acho que tem situações ali que é CM, 014, por exemplo, e está PL. Seu nome é CM, né? E tem vários, assim, eu acho que tem que dar uma corrigida nessa situação, hein?
Pedimos para as comissões avaliarem o que se trata PL. PL é, trata-se de projeto de lei apresentado pela Prefeitura e CN, projeto de lei apresentado pela Câmara de Vereadores.
Por exemplo, o último que tu leste é a respeito dos canudos. Tu leste PL, ele é um CM na realidade, né? E aí tem um outro... tem um outro ali que também que era para estar comigo e ele não está comigo, um de crédito, abertura de crédito aí. Tem que dar uma olhada na situação aí.
Tem mais uma situação que no começo do texto fala que o Salve ia chamar a representante jurídica, doutora Elisângela Rosa, secretária da administração.
É o Ítalo.
Uhum. Ok. Sim. Mais alguma alteração? Bom, solicitamos então que essas alterações sejam feitas e após então apresentada a ata para assinatura de quem concorda. Então, em votação a ata, com essas alterações, favores permaneçam como estão, contrários manifestem. Aprovado. Hoje nós temos a visita da doutora Elis, conforme já comentei, a secretária da administração, em virtude de alguns esclarecimentos a respeito de projetos de lei que entraram na casa. Salve, tinha algum projeto que queria especificamente pedir? Não? Eu tenho alguns aqui. Posso começar, então.
Presidente, só por motivo assim de respeito, já que nós temos a convidada aqui, a Elis, que o projeto APL 019 comece tão devido para nós. Né?
Sim.
O que vocês acham? O plenário aqui. O presidente
melhor.
Sabe.
Tudo bem, obrigado. Projeto de lei número 19, acho que já havia sido notificado que o assunto principal seria esse aqui.
Uhum.
Temos algumas dúvidas a respeito desse projeto, notadamente a questão do... Deixa eu ver aqui. Bom, é que ele vem junto com o projeto de lei complementar número 1. E aí, eu acho que até tem que ser votado meio junto esses dois projetos. Vou perguntar o 19 e o projeto de lei complementar número 1. No projeto de lei complementar número 1, deixa eu começar por esse aqui, então. Ele, no artigo 2º, ele coloca a seguinte citação, além de que diz que não vai gerar custo adicional. Fica autorizado o pagamento retroativo da diferença da parcela correspondente às funções gratificadas dos diretores no período entre a publicação da Lei 10.765 de 2018 e esta lei complementar. Ou seja, ficou um pouco ruim de entender.
Tá.
Seja bem-vinda.
Bom dia a todos. Eu vou explicar de uma forma bem didática. É um pouco confuso porque alteram duas leis, né? Nós temos a Lei 10.159 de 2016, que ela criou as funções gratificadas para os diretores do RPPS. Essa lei 10.159, ela estabeleceu o padrão do FG de cada diretor. Por exemplo, o diretor-geral seria um FG, um DCA na época, né, porque foi anterior à transposição, seria um FG6 e as outras diretoras, a previdenciária e a financeira, seriam um DCA5. O que aconteceu? No ano passado, tramitou no Tribunal de Justiça uma ADIM para declarar alguns artigos da nossa Lei de Estrutura Administrativa inconstitucional. Com isso, nós tivemos que alterar a estrutura dos cargos administrativos e a lei foi alterada aqui em dezembro. O PL foi transformado na Lei 10.765 e alterou a estrutura dos cargos, para que os cargos do Poder Executivo realmente tivessem a característica de direção, chefia ou assessoramento. Na época, nós não conseguimos, dentro daqueles padrões que existiam, que era do FG7 a 1, criar novos cargos. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos o 7 para 8 e conseguimos colocar cargos que não existiam. Tudo isso sem mexer em remuneração, não houve nenhum aumento de remuneração e não houve aumento de cargos. Só que, por exemplo, o meu cargo, que era o assistente superior, era o FG7, CC7, passou para 8. Automaticamente, ao mexer nesses cargos, deveria ter acontecido a alteração dos FGs, dos diretores previdenciários. Só que, como a gente não sabia se haveria aprovação da lei da estrutura, nós encaminhamos só agora. O que aconteceu? O FG do diretor do diretor do RPPS, do diretor-geral, o André, era um FG 5, 6 na época, com a alteração administrativa diminuiu, foi para 5. As diretoras previdenciárias e financeiras, que antes na lei que criou o FG deles 0,5, na nova estrutura ficou valendo a 4. Com isso, eles estão ganhando cerca de R$ 1.000 a menos cada um.
Desde quando?
Desde que foi aprovada a lei da estrutura, né? Desde janeiro. Eles estão ganhando menos porque nós alteramos a estrutura administrativa. Só foi uma adequação de números, mas na lei deles ficou valendo o anterior. Porque o Poder Executivo já pagou no salário de janeiro o padrão correto, já fez a adequação. Só que eles estão com os padrões velhos. Então, janeiro a folha já saiu adequada, nova estrutura. Fevereiro também vai sair. E eles estão ganhando menos porque o padrão deles diminuiu. Não, por isso que nós encaminhamos essas duas leis. Nós precisamos alterar a Lei 10.159, de 16, para aumentar o padrão, que antes era o 6 e o 5, para 7 e 6.
A senhora está se referindo àquele projeto de lei que foi votado por acordo de liderança na última sessão do ano?
Isso. Aquele projeto lá, ele estabelece todos os FGs, todos os padrões dos cargos comissionados do município. Nós aumentamos, o máximo antes era 6, foi para 7. Só o número mudou. Para conseguir criar cargos que tivessem a característica de chefia, direção e assessoramento. Mas sem alterar valor e nem o número de CCs.
Se vocês se lembrarem...
O meu, por exemplo, era um CC6, ele foi para 7. Mas sem aumentar valor nenhum. Só aumentou um número em cada padrão, né?
Veja bem, eu tenho uma dúvida. Aquele projeto de lei eu me abstive de votar justamente em virtude de não saber o teor dele, porque não estava na ordem do dia, etc, etc. Quais outros cargos, além destes, nós vamos ter que votar no futuro? A gente está falando desses três nesse momento.
Sim. Não,
mas quais outros, além desses, dentro da administração pública municipal, nós vamos ter que alterar fora esse projeto de lei?
São esses, vereador, porque são os únicos cargos que estavam fora da lei da estrutura. Foi essa lei 10.159 de 16 que criou o FG dos diretores.
Esses cargos são pagos pelo fundo.
São pagos pelo fundo. Só que o que acontece? Como eles têm um mandato de 3 anos, nós não podemos simplesmente começar a pagar menos, né? E não houve nenhuma alteração jurídica que ensejasse essa mudança. O que aconteceu foi que, ao mudar a lei da estrutura administrativa, os padrões aumentaram. Só que a lei base deles, que criou o FG deles, continuou com o padrão velho. Então, nós, na verdade, só estamos adequando o número. O número passou a ser... 7 e 6. Não. E por que pagamento retroativo? Porque em janeiro já foi feita a portaria para readequar todos os cargos, nós mudamos os padrões de vencimentos E eles continuaram com o padrão que eles tinham da lei de 2016, os 6 e os 5. Só que o 6 hoje, ele corresponde a R$1.000 a menos, os 5 a R$1.000
Quanto
a menos.
Quanto é o valor que cada um recebe?
O FG, não vou lembrar de cabeça, mas o FG do diretor-presidente é R$5.462. Não houve alteração nenhuma do valor. Só o
isso
padrão.
É só a função gratificada, mais o salário que a pessoa recebe.
É, mas quando o servidor ele é de carreira, ele pode optar por receber o CC ou receber o salário dele mais a metade do CC. Então, por exemplo, o diretor, ele ganha um FG de R$5.462 mais o salário dele.
Mais o salário da prefeitura.
O salário do cargo, mais a metade do CC.
Não, a minha pergunta é assim. O camarada, ele já era colaborador do município. Ganha lá R$4.000. Ele vai ganhar os 4 do município, mais os 5 do fundo?
Mais a metade do CC.
Metade
dos
5.
Isso foi em dezembro.
Mas ele pode optar por receber um CC inteiro ou o salário dele mais a metade do FG.
Todos
não, não é bem sobre o projeto, mas é um questionamento que o colega Hans e outros já fizeram em outras oportunidades. Vai passando, vai ficando. Como é que ficou a questão de agora com a lei nova, que possivelmente vai ser aprovada, do teto do município? Continua liberado? Vai voltar à discussão? Vocês vão mandar algum projeto para cá? Como é que vai ser isso aí?
O teto do RPPS. É o teto, é o salário do prefeito atualmente.
Sim. O que acontece? Nós tivemos uma reunião semana retrasada, ou antes ainda, com o atuário Guilherme, para já começar a conversar sobre o cálculo atuarial desse ano.
Guilherme?
Né?
Walter.
Da empresa Lumen de assessoria. Né?
Alguém, em algum momento, doutora, nessas reuniões, falou assim, num plano de pagar num banco privado ou público a diferença... Esse assunto pauta na prefeitura, ninguém comenta isso aí. Assim, ó, vou me aposentar com 5.700 anos quebrados, tá certo? Mas eu ganho 9. Alguém está incentivando eles a procurar um banco público ou privado e pagar a contribuição sobre a diferença, ou ninguém fala desse assunto?
Vereador Mozart, essas regras, elas são cópia da Constituição. O município não pode estabelecer norma diferente. Hoje nós estamos atrelados ao que diz a Constituição para quem vai se aposentar pela média e para quem vai se aposentar com proventos integrais. Isso
não,
regras...
o RPPS não é pela média, é pelo último salário.
Não, depende do ano que o servidor entrou no município. Depende do ano que o servidor entrou no município, isso é cópia do texto constitucional, nós não podemos alterar. Então, dependendo da data de ingresso no serviço público, ou o servidor se aposenta por média, ou se por...
Secretária,
integrais.
Nesse sentido, acho que cabe a gente convidar os três diretores aqui para a gente abrir um assunto à parte. Eu entendo...
com o convidado de Guaíba.
Mas só para fazer um esclarecimento, nessa reunião que nós fizemos com o atuário, nós discutimos com ele, a intenção foi justamente tratar sobre as mudanças que nós precisamos fazer no RPPS. E qual foi a orientação dele? Esperem, porque provavelmente as alterações dos regimes de previdência, tanto geral quanto próprio, devem vir de cima.
Ótimo.
E, de fato, foi protocolado no Congresso Nacional a reforma da Previdência. Então, provavelmente, vai repercutir em todos os regimes. E não adianta a gente alterar agora, se a obrigação vem de cima, né?
Ótimo.
Vai ser uma obrigação legal.
Não, senhor presidente, eu acho que em dezembro foi aquele projeto de adequação de cargos, né, que tu votou contra, né? Eu não sei se esse projeto está sendo discutido aí, ele não está entrando na casa hoje, não?
Que está entrando aqui é o projeto de lei complementar número 1, que faz esse ajuste nos cargos dos três diretores do RPPS. Eu não sei se os dois projetos eles têm ligação, o 19 e eu, a lei complementar.
Não, explicar.
É que, por curiosidade, aqueles cargos lá que entraram em dezembro, deu alguns problemas e dúvidas ali daqueles cargos, foi bem não votar a favor daquele projeto, porque, segundo a informação, andaram mexendo a gente com um pouco na consciência, né, Canebra, né, na votação desse projeto. Acho que foi o Mozart que pediu, acho que a cor do projeto, e foi alterado acho que dois ou três cargos ali que passou despercebido. Então, assim, ó, se tiver qualquer dúvida, aí, se a gente... chegar a um ponto que a gente não consegue analisar e ver realmente do que se trata o projeto, nós temos aqui um pouco um técnico aí, porque eu não vou votar projeto botando igual abaixo, porque aquele projeto foi votado, foi tanto que tinha um vereador sentado do PP do meu lado ali, ele chegou e disse bem assim, olha, Vocês se passaram e foi botado 3 cargos a mais, mexido, e vocês não perceberam. Agora está aprovada a bênção e tchau. Né? Então, tem coisas que tem que ser revista aí. Né? A gente tem dúvidas de algumas coisas. Se a gente não consegue ver certo o que está rolando, a gente tem que pegar um técnico, alguma coisa, para dar uma analisada. Porque eu não estou votando qualquer coisa mais a partir de hoje, sem realmente saber o que eu estou votando. Um próprio colega do PP, sentado lá onde é que está a moça lá, disse para mim. Os vereadores engoliram, deram uma rateada. Foi movimentado 3 cargos, pensando que a gente discutiu, falou um dia com a presidenta, a gente até tentou ver da possibilidade, né, de ver o que estava acontecendo, mas no final passou. Então, vereador, eu tenho dúvida dos projetos aí.
Não, eu posso fazer esclarecimento também quanto à lei 10.765. Como eu falei, o Ministério Público Estadual ingressou com uma DIN no Tribunal de Justiça porque ele entendia que alguns cargos da estrutura administrativa não eram típicos de direção, chefia e assessoramento. Cargo comissionado, ele só pode atender essas 3 obrigações, ou chefia, ou assessoramento, ou direção. Nós tínhamos na estrutura, então, cargos que o tribunal entendeu que não estavam adequados. O que nós fizemos? Nós alteramos a lei da estrutura administrativa para estabelecer cargos que realmente cumpram esse papel, que é o que determina a Constituição. Isso.
Secretária, só para então entender, eram alguns apontamentos a respeito de pessoas que estavam ocupando cargos que, pelo Ministério Público, não eram considerados de chefia, assessoramento ou direção, e a Prefeitura alterou para que essas pessoas fossem alocadas em cargos assim. A gente deu um nome no MP,
é
isso?
É, o Tribunal de Justiça ele nem aponta nome de servidores,
sim,
é o cargo mesmo. Né? O que, que aconteceu? Nós, então, adequamos os cargos para que realmente façam essas funções de chefia, direção ou assessoramento. Consequentemente, nós tínhamos que mexer na lei da estrutura.
Ninguém foi demitido na prefeitura?
Não.
A pessoa só trocou de cargo?
Trocou de cargo.
Ela foi demitida e recontratada no mesmo momento?
Nós reenquadramos, nós fizemos essa portaria em janeiro agora, por isso que nós encaminhamos esses dois...
Quantas pessoas estavam nesses cargos?
Nós temos hoje cerca de 88 cargos comissionados
não,
ocupados.
Qual é a situação? Foram atingidos diretamente por essa alteração?
Posso lhe mandar por escrito, mas talvez umas 5, 6 pessoas tivessem sido... Houve alguma modificação, né?
Tem prazo para isso?
Eu gostaria de receber por escrito.
Se nós não tivéssemos alterado a lei da estrutura, provavelmente haveria alguma punição do Tribunal de Justiça agora, né, de imediato. Nós éramos obrigados a alterar a estrutura, e daí o que aconteceu? Mexendo na lei da estrutura... automaticamente interferiu nessas leis que já existiam, que eram leis esparsas.
Vou pedir para as comissões encaminharem o pedido para a senhora a respeito de quais cargos foram atingidos, sim, para que seja recordado isso.
E só para esclarecer um pouquinho mais, então nós temos hoje a lei 10.156 de 2016, que criou 10.159 de 2016, que criou os 3 cargos comissionados do RPPS, tá? O diretor-geral, a previdenciária e a financeira. Eles tinham FG 6 e 5. E a lei do RPPS, que é a lei complementar 02, ela no artigo 18 replica esses FGs. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos 2 leis que tratavam dos FGs dos servidores do RPPS. Alterando a lei da estrutura administrativa, automaticamente mexe em todos os FGs do município. No mês seguinte que nós alteramos a lei da estrutura administrativa, bom, nos abriu a possibilidade de alterar a lei do RPPS, porque eu não tinha como mandar junto isso, porque eu não sabia se a lei da estrutura seria aprovada naquele momento. Bom, foi aprovada a lei da estrutura com os novos padrões, sem aumento de cargos e sem aumento de vencimento.
Secretária, poderia ter sido mandado tudo no mesmo projeto de lei, né?
Mas e daí se não é aprovada a lei da estrutura, vereador?
Artigo 1,
reprova os outros.
Nós poderíamos votar igual, da mesma maneira, votar contra isso aqui. Mas enfim, eu vou passar para o Marquinhos.
Gente, não, eu só para esclarecimento, esse 01 aí é acoplado nesse 19, não é isso?
Sim, porque são 2 leis hoje que tratam de FGs do RPPS.
Eu tenho realmente, eu estou passando para o Salve, mas eu tenho uma dúvida a respeito do pagamento do salário. Você disse que no mês de janeiro foi pago o valor aos servidores do RPPS. Qual o valor? Foi pago
em
o valor?
Em janeiro nós reenquadramos, né, foi aprovada a lei da estrutura, nós reenquadramos todos os cargos. Quem não estava realmente num cargo, aquele cargo que foi extinto, por exemplo, que o tribunal não considerou de chefia, direção, assessoramento, houve a nova nomenclatura. Nós reenquadramos, fizemos essa portaria de todos os servidores que estavam ocupando o cargo.
Tá.
E, automaticamente, esses servidores aqui, como não foi alterado o padrão deles, eles não entraram nessa
portaria. Eles receberam um valor menor.
Eles receberam cerca de R$1.000 a menos cada um.
Ok.
Aí o senhor imagina, né? Três servidores detentores de mandato ganharam menos no primeiro dia e reclamaram, né? Então, nós encaminhamos a lei justamente para arrumar, e tinha que arrumar, e já prevendo aqui que nós vamos pagar essa diferença de janeiro e fevereiro, porque a folha de fevereiro já fechou, quando for aprovada a lei. Então, é só para adequar o salário, não vai ocorrer aumento nenhum de remuneração, nada, nada, nada. Eles estão ganhando menos hoje, porque houve um aumento de padrão na lei da estrutura.
Então,
o PL 162, que essa casa aprovou em dezembro, ele foi o PL da readequação administrativa, como a doutora Eli está falando. Entende? Não houve aumento de salário, aumento de número de cargos. Em janeiro, agora fevereiro, entra o CM01 e o PL19, que é para justamente readequar esses três
servidores. Não, não é CM, é PLC. Projeto de Lei Complementar.
A Lei Complementar 01
okay.
E o PL19 okay. É para readequar esses três servidores que estão no RPPS, para ficarem em condições iguais. É isso.
Senhor doutor Luiz, quem são esses três servidores? Ele pode falar o nome dos três servidores? Mas quem são eles? Elas?
O André Johan, que é o presidente, o diretor-geral, a Cláudia Weber, que é a diretora financeira,
Patrícia.
E a Patrícia Saibel, então, que é a diretora
financeira. André, Cláudia e Patrícia.
Só para a
curiosidade. O que aconteceu é que o doutor Elis fala, em dezembro essa casa aprova a readequação por questão de lei, de tribunal, etc., ok. Em janeiro o pessoal já disse, olha, eu quero me reequiparar, porque o RPPS eu estou fora. O que é feito? Uma lei para tu dizer, agora está todo mundo igual. Entende? E
eu entendi, eu vou passar para o vereador Salve, mas, gente, nós temos que fazer uma... Desculpe, eu sei que foi apresentado o projeto de lei separado e tudo mais, mas vejam bem na visão de quem está votando o projeto. Imaginem que as pessoas que votaram a favor, e nós tivemos aqui, foram 13 vereadores que votaram a favor do projeto, o presidente não votou e eu me abstive de votar porque não havia previsão de votar o projeto. Mas imaginem que o vereador tenha imaginado que junto com essa alteração estaria sendo, de fato, proposto que iria baixar o vencimento de alguns servidores. Não havia uma visão de que a prefeitura viria mandar essa manutenção do valor de salário. Entendo? Então é por isso que eu imagino que vocês, quando vão mandar projeto desse quilate, devam colocar artigo 1º, 2º, 3º, com todas as alterações que são pertinentes ao projeto. Entende? Porque o que está vindo agora? Olha, a gente fez uma alteração lá atrás, e aí agora nós vamos fazer outra. Ou seja, já existe a previsão por parte da prefeitura, tem que ser mandado o pacote todo, o projeto inteiro. Porque daqui a pouco, quem analisou, que eu acho que não houve lá muita análise, como o vereador Tori falou, foi dado um acordo, acreditando na situação que veio, daqui a pouco, se alguém analisou e verificou, olha, que legal, vão baixar o salário de alguém ou coisa do gênero, digamos que tenha acontecido isso, não sei. Mas nesse momento, não sei, mas nesse momento está se pedindo uma correção dessa situação. Mas eu estou passando para o vereador Salve.
Obrigado, senhor presidente. E, antes de tudo, gostaria que o senhor já depois determinasse que na ata próxima que seja feita, e é uma lacuna que já acontecia na nossa época, que era das comissões e agora, é que citar os vereadores que são das comissões que estão presentes nas reuniões. Isso não tem sido feito, já não era feito, né, citar nominalmente.
Acho que está sendo constado na início data. A gente está mantendo uma série de habitualidade desde que começamos a fazer as nossas atas, vereador.
Está sendo, sim.
É só a leitura dela, é disponibilizado por e-mail para todo mundo.
Está sendo colocado, agradeço.
Sempre.
Obrigado. Não, realmente o que o senhor fala, e o Marquinho foi muito bem ali, e realmente não pode juntar, me corrija se estou errado, Gustavo e ele, não pode um projeto de lei e uma lei complementar, elas têm que serem separadas, elas não podem ser empacotadas. Realmente o senhor, vereador Range, tem razão, três servidores que são esses, eles tiveram um prejuízo em seu ganho, por isso eles têm que ser restituídos. Isso é o que o Hans falou. Né? De todos os servidores, três receberam a menos. Então, é isso que está sendo corrigido agora. Né? mas com os dois projetos é tranquilo, depois de toda a avaliação que eu fiz, pelo menos, agora, realmente com o tempo, é tranquila a votação desses dois projetos. Obrigado.
Só...
Acho que ele queria se pronunciar.
Como eu expliquei, não houve aumento de valores. O UFG do André, por exemplo, era um UFG 6 na lei da estrutura velha. Como nós adequamos a estrutura nova, passou um UFG 7 com o mesmo valor. Não houve nenhum real de aumento. Não houve, não. Não, se tu pegar a lei da estrutura, a lei aprovada aqui, o PL 162, no ano passado, tu vai ver que não aumentou nem um real. Não aumentou CABES e não aumentou remuneração de ninguém. Sim, porque na lei da estrutura administrativa nós tivemos que aumentar um padrão sem mexer em valores. Aumentou um padrão sem aumentar CABES. O padrão é...
Tá, mas daí se criou um padrão novo.
Se criou um padrão novo, mas...
Tá, mas quando se cria um padrão novo, não tem dois que tenham o mesmo valor?
Não.
Então, qual o padrão que foi colocado mais?
Eu posso ter... Eu posso... É a lei da estrutura administrativa.
Essa foi votada no final do ano.
Eu posso ter um CC1 que o padrão dele é 10. Eu posso ter um CC2 que o padrão dele é 20. Isso não, não significa que o 10 é 10 mil ou que o 20 é 20 mil. Não. Nós tivemos, como houve a determinação do tribunal, nós tivemos que adequar aqueles cargos ali, se eu não me engano, do CC3 e 4. Eu não vim com isso porque não era o objeto, mas enfim, posso mandar para vocês por escrito. Para conseguir mexer naqueles cargos ali, automaticamente aumentou um padrão. Nós tivemos que aumentar um padrão sem aumentar valor de ninguém, sem aumentar cargos. Já ganhava. O FG 6 de antes é o FG 7 de hoje. Não mudou valor nenhum e nem era o objeto da lei no ano passado mudar valor.
Secretária, desculpe, mas alterou, diminuindo. Alterou. Nós diminuiu para 6. Quer dizer, quando teve
mas
aquela realização...
Mas sem valores, né, vereador Hans? Sem aumento de valores.
Mas diminuiu, de fato, diminuiu. A maior parte dos vereadores, à época, em dezembro, votou favorável... No caso, a diminuição desses três. Querendo ou não, foi o que aconteceu. Eu não sei se isso foi intencional ou se isso foi sem saber, porque não haviam lido a lei. Eu não sei. Eu me abstive porque justamente eu declarei que não tinha condições de votar o projeto que não estava na ordem de antemão. Vereadora Neca?
Eu entendi.
Entendi.
Entendi uma parte. Eu só quero, Elis, que tu me tire uma dúvida. Quando tu diz que não mudou valores, não aumentou, por que é que eles deixaram, então, de ganhar mil reais?
Porque, vereadora Neca...
Como eu trabalhei lá, eu já tive FG, tudo, mas para mim está um pouquinho confuso.
Tá, vou citar o exemplo do presidente André, vou citando, daí fica acho que mais claro. Na lei de 2016, que criou o FG, o André, por exemplo, presidente do RPPF, ele tinha um FG 6. os FGs dessas leis esparsas estão atrelados à lei da estrutura administrativa. Todos FGs do município têm que ter o mesmo valor. Eu não posso ter um FG 6 de 1.000 e um FG 6 de 2.000. E esses valores são estabelecidos pela lei da estrutura administrativa. Bom, nós temos uma lei esparsa, que é a 10.159/16, dizendo que o FG do André é um FG 6, e eu tenho a lei do RPPS dizendo que o FG dele é um FG 6. Quando nós alteramos a lei da estrutura administrativa, o FG 6 passou a ser um FG 7. Aumentou um padrão, subiu um númerozinho na escala, mas sem aumentar valor de ninguém. Então, o FG 6 antes passou a ser um 7 sem mudar valor. Vamos supor que fosse 10 mil. Tá? Passou a ser CC 6 ou FG 6 com 10 mil. O André, a lei dele lá, a lei ordinária 10.159, ela continua sendo um FG 6. Só que daí, se tu jogar o FG 6 na lei da estrutura, ele está um padrão menor hoje, né? Está ganhando R$1.000 a menos.
O que
poderia ter acontecido lá? Eu poderia então ter mandado dois PLs para a Câmara em 2018. Né? Nesse PL 162, eu poderia ter feito mais um artigo dizendo que aqueles FGs da Lei 10.159 automaticamente subiam um padrão. Poderia ter incluído lá. Mas não escaparia de mandar um projeto de lei complementar. Porque lei complementar se altera com projeto de lei complementar e lei ordinária com projeto.
De qualquer maneira, isso poderia ter sido explicado na mensagem justificativa, se houvesse a previsão de que aconteceria. Vamos lá, faz parte do conjunto de informações que os vereadores têm à disposição para votar o projeto. Uhum. Infelizmente, não aconteceu. Eu repito, possivelmente, os vereadores votaram... considerando, como o vereador Tori comentou, assim, ó, se está economizando recurso
não,
relativo ao salário,
os
vereadores leram e alguém já tinha informação privilegiada sabendo que viria um outro projeto para fazer esse ajuste.
O objeto do PL 62, em momento algum, foi diminuir valor ou aumentar valor, foi adequar os casos.
Eu entendi, existe uma tabela de FGs existentes e existe o cargo que é discriminado nessa lei esparsa que a senhora comenta, no qual atribui ao diretor determinado FG conforme tem nessa tabela. Tranquilo? Isso eu entendi. Me preocupa é saber quantos outros cargos existem nessa mesma situação e que nós teremos que votar.
Mas ela, com licença. A
vereadora Mariela.
A secretária está aqui explicando o projeto. Eu estou sentindo da parte do senhor, vereador Hanzi, uma certa, ou talvez implicância, ou não querer entender o que ela está falando. Ela está explicando desde o início a mesma coisa e os argumentos estão vindo para poder complicar. É uma adequação à lei pelo tribunal. O senhor não vem dizer o que eu posso ter votado achando que diminuiu o valor, não. É para ficar todo igual. Esses valores aqui são só desses três cargos do RPPS. É simplesmente isso. Como o vereador Salve falou, é um projeto tranquilo de se votar para se adequar à lei. Ponto. É isso?
Uhum.
Não sei se mais alguma coisa ou ela tem que repetir mais alguma vez para poder ser entendido.
Eu acho que sempre que a pessoa tem alguma dúvida, ela tem que ser esclarecida, vereador. É por isso
que a gente chama secretária. E até
Senão...
Em outros momentos, teve cargos, se sempre foi assim, a determinada secretaria teria que votar para os cargos ficar na secretaria. Foi votado hoje, CC3, CC4, ele não é obrigado a ficar lá na secretaria do meio ambiente, ele pode ser remanejado para qualquer setor. Isso nem deveria existir, entendeu? Daqui um pouco, tão super lotado a determinada secretaria da agricultura, sabendo que não precisa de uma pessoa que não tem capacidade, está ganhando CC4 ou CC3 e está lá dentro, que deveria estar lotado em outra secretaria. Ah, já está tudo errado isso, e a gente cansa de fazer isso. Ah, então, assim, ó, tem que ser bem analisado o projeto não vai ser votado hoje, nem semana que vem, se depender de mim. Primeiro vou ter que analisar bem esse projeto aí, porque está muito fácil. Ah, então, assim, ó, daqui a pouco o determinado CC, ele foi lá, é o CC3, o CC4, ele deveria estar na Secretaria de Administração, daqui a pouco ele está na Agricultura. Da Agricultura ele cai e joga para onde quiser, nem deveria ser assim.
Não é
fica muito. Não, eu estou dizendo que houve.
Gostaria de manter a palavra.
Foi aprovado dessa maneira. Hoje é dessa maneira que funciona na Prefeitura.
Não.
É assim que funciona. É assim que funciona, doutora, porque tem cargos que não tem competência nem condições, que tem que estar determinada secretaria, está em outra. Eles jogam, estão jogando, eu sei que é. Se tu acha que não, eu te levo 10 secretarias agora, que tem cargos, pessoas que não teriam capacidade para trabalhar, estão trabalhando lá, que é um gancho de emprego, na verdade.
Secretária, conforme o vereador Tori já comentou, esses projetos não estão na ordem do dia para serem apreciados hoje, mas a gente julgou que fosse importante a sua presença para explicar os projetos, e ao contrário da tá exacerbada vereadora Mariela, fim das contas, acho que a gente aguarda essa informação que a senhora disse que tem para nos passar, conforme as comissões a gente já pediu que passasse, e daqui a pouco até, para complementar esse projeto, para anexarmos dele, um quadro comparativo com CCs, EFGs, valores, antes da aprovação 10.765 e pós-aprovação dessa lei. É possível?
É possível. Isso até nós mandamos no PL 162, já tinha o antes e o depois da nova estrutura, mas eu mando de novo, não tem problema.
Acho que isso vem a...
Em qual PL ainda?
Presidente, só para reiterar, a secretária veio nos auxiliar, dizendo que há uma readequação de nomenclatura, de número 7 para 6, e não vai haver impacto financeiro. Essa é a essência da explicação que ela deu até agora. Fique bem claro, não entendo sim qual é a dúvida que ainda possa pairar, se não vai mexer em rúbrica financeira.
Vereador Martins?
Com licença um pouquinho. Ô, moça, quando, secretário, quando vir esse tipo de projeto para cá, você seja o mais objetivo possível. Que nem aí, já tem um, depois já tem outro, e se é um pacote que gera desconfiança, tá entendendo?
Vereador.
Que vai que a gente fica desconfiado, vamos botar um gato ensacado aí dentro. É complicado, entendeu? Então, seja o mais objetivo possível para nós aqui,
vereador,
tá bom?
Desculpe, é que eu tenho que mandar dois PLs, porque são matérias de... São instrumentos normativos diferentes. Eu tenho uma lei ordinária e tenho uma lei complementar, cujos coros, inclusive, são diferentes.
Mas não
eu não
impede...
posso mandar uma alteração
secretária,
de lei complementar para você votar como lei ordinária.
Eu renovo. Então, ainda assim, essas assim. Informações poderiam constar na mensagem justificativa do projeto anterior. Poderiam. Seria de bom grado. Vereador Salve.
É, o vereador Tori estava citando e tem razão. Assim, ó, a Elisa, os cargos, e nós votamos. Só eu e o Hans estávamos aqui na época. Nós votamos, eu e o Hans só, nós estávamos na época... que votamos a lei no final do ano, onde a estrutura administrativa como um todo foi votada, e realmente, tanto se fosse aqueles que estavam, quanto os que chegaram, tá? A lei é de 2016 e ela deixou uma liberdade para coordenadores, para CCs, tá? Isso nós votamos aqui, né, Hans? Lembra disso. Então, só para lembrar que foi... 2016, eu votei junto e eu entendo que se eu fosse prefeito, vice-prefeito, eu gostaria que fosse assim, secretário e tudo mais. Obrigado.
Só um esclarecimento também quanto a cargos, né? Não existe concurso público para cargo de monitor da escola doce infância. Isso não existe. Não, existe o cargo de monitor e ele vai ser lotado onde há necessidade do município. Sim. A mesma coisa acontece com os cargos comissionados.
Não, doutora.
Eles são criados por lei, mas eu não tenho que colocar um assistente superior, por exemplo, lotado na Secretaria da Saúde. Ou na não, ele está criado lá e ele vai ser lotado de acordo com a necessidade.
Não confio no que está dizendo. Não é verdade. Tá, eu lhe levo na secretaria, tem cargos que são lotados, fica diferente, e levo lá também, faço o levantamento de tudo, aonde... Tem funcionários que não tem carteira de motorista e dirigem os carros da prefeitura. Tá? Assim está funcionando o sistema da prefeitura. Vou fazer um levantamento aqui uns dias e vou colocar tudo à tona na Câmara. Não é assim que está funcionando. Não. Deveria ser assim, talvez. Mas
como
não
é que era
assim
antes, vereador? Como é que era antes
do
seu
como
governo?
É que era,
sabe. O seu
como
governo
era?
Era, não, o meu era tudo arrumadinho.
Eu não fui prefeito.
Era tudo bem.
Eu nunca fui prefeito.
Eu
nunca fui prefeito.
Como é que era,
secretário não manda. Quem manda é prefeito, que é o senhor está mandando. Tá tudo errado.
A zona
aí.
Da zona. Calma. Agora tem uma rua da casa.
Vereador, tu é suplente.
É uma zona.
Tu é suplente. Tu está aqui. Tu tá mamando aqui de suplente. O povo não te queria aqui dentro. Tá? Não te mexe também. Tá? É assim que funciona. Se o povo não queria ele, suplente, está aqui agora.
O senhor tem que ter respeito.
Senhor, puder cortar o microfone aqui? Por favor.
Fala que eu tenho vontade de falar.
Corta o microfone, por favor.
A verdade dói. O problema é teu.
Senhores vereadores. Senhores vereadores.
Agora não diz isso. Se as coisas estão acontecendo,
tá?
Imagina tu, que só banca de bambanzinho tem que fazer o que tem que fazer, o povo não faz. Não esconde as coisas,
Manda sua secretária resolver o problema aí das creches.
Abrir meu microfone, Paulo. Alô. Bom, eu acho que a gente já esgotou a quantidade de informações que a gente precisava para esse projeto. A gente fica pendente de receber essa informação para liberar ele. Eu deixo o projeto com as comissões e para que seja anexada essa informação adicional. E ele volta à discussão na próxima quinta-feira. Se porventura algum vereador tiver mais dúvidas, vão se dirigir diretamente à senhora secretária. Peço desculpas pela contenda existida aqui. Acho que não é o tom da casa trabalhar dessa maneira. Na realidade, é a primeira vez nas sessões das comissões que isso acontece. Nos deixa um pouco envergonhados.
Vereador Hans, então, eu vou mandar essa informação com as tabelas, do antes e depois, para ficar bem didático, para vocês verem que não aumentou vencimento de ninguém, nem aumentou o número de cargos. E só para finalizar, eu não minto, vereador. Não temos hoje na estrutura... Não, o senhor falou que eu estava mentindo, mas tudo bem. Nós não temos hoje na estrutura administrativa um cargo, por exemplo, de assessor que esteja lotado em determinada secretaria. Isso é de livre movimentação do chefe do executivo e nem era assim antes.
Mas se mexe.
Claro, ele é de livre nomeação e exoneração, ele
foi
vai odiar a demanda.
Foi isso que eu quis dizer.
Então, não há ilegalidade.
Secretária, então, projetos de lei, eles ficam assim. Eu tenho mais uma questão. Eu aproveitaria a senhora para saber aqui a respeito, se tem conhecimento, é o projeto de lei número 21. Se não me engano, o meu gabinete também entrou em contato para buscar informações. E a gente sempre tem um pezinho atrás, o vereador Salve também já fez vários acompanhamentos nesse tipo de sentido. Na menção justificativa do projeto de lei número 21, fala que no item primeiro, a STAS, está lá que ela está recebendo o valor de crédito especial de R$6.000, atender despesas ocorridas em exercício anterior referentes a reajuste concedido de forma retroativa. Veja bem, todas as duas matérias até agora, seja do RPPS, os diretores, ou essa, todos os dois utilizam essa palavra, pagamento retroativo. E a gente não entende como que em algumas situações, e a gente sabe que isso também se aplica a alguns contratos da administração pública municipal, se dá pagamento, ou bonificação, ou reajuste retroativo, muitas vezes é o começo de algum ano. No caso aqui é do ano de 2018, R$6.000. Eu não sei se a senhora tem condições de nos dar informações a respeito, mas esse projeto está comigo, está no meu gabinete. E a gente gostaria de saber o porquê que a gente está pagando especificamente nesse prédio de maneira retroativa o aumento do salário, o aumento do pagamento do aluguel.
Dizer o seguinte, em janeiro a Câmara estava de recesso, né? Eu não tinha como mandar esses dois projetos de lei, o 20 e o PLC 01, só tive que mandar agora em fevereiro, né? Por isso que nós estamos pagando retroativo. Se eu tivesse condições de ter mandado em janeiro, provavelmente entraria na folha de janeiro e seria pago normalmente, não haveria necessidade de pagar retroativo.
Ele fala de atender as despesas ocorridas no exercício anterior.
Quanto a esse aqui, eu vou buscar informações e mando para o senhor.
Ok, então, nesse sentido também, da mesma maneira, as comissões que anotem na nossa ata, que fica pendente do projeto de lei número 21 vir explicação, é pela sua secretaria?
Não, isso aqui é da Estado, mas eu vou buscar informações e mando.
Tá, ok. Então, fica esse projeto ainda em poder do meu gabinete, é possível? Secretário, acho que dos assuntos que tínhamos com a senhora, esgotamos. Tem outros assuntos, se quiser permanecer é bem-vinda. Nós temos ainda alguns projetos para tratar, conforme a pauta que foi disponibilizada aos vereadores. Vou aqui ao projeto de lei número 20, que é um dos projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo. Autoriza os servidores integrantes da equipe do Serviço de Inspeção Municipal, sim, a dirigir veículos. Não é matéria nova, eu já pedi até ao meu gabinete que redigisse novamente a emenda habitual desse projeto, dando tempo, um ano, para a vigência desse projeto de lei. Mas uma das sugestões que nós já demos em todas as outras oportunidades é que a Prefeitura faça convênio com o sistema de táxi, com contratação de carros de aluguel por internet, ou Uber da vida, ou qualquer outra sistemática que não. O vereador Tori nos antecipou ali a questão de dirigir o carro. A gente está dando por aqui, por meio desse projeto de lei, a liberdade para pessoas que fizeram um concurso que não previa a possibilidade de dirigir o veículo, dirigirem, mas ainda assim sem alterar o concurso dessas pessoas, sem alterar o motivo pelo qual elas fizeram o concurso. E isso nos preocupa muito em virtude de um possível passivo jurídico que nós venhamos a criar aqui nesse sentido. Tenha bondade.
Tá. Tenha bondade. Como eu já expliquei também em outras oportunidades, o meio jurídico legal é justamente fazer uma lei especial autorizando os servidores que ocupam esses cargos no SIM a dirigir. Eu não posso alterar o cargo específico de cada um, porque com isso eu estaria autorizando que todos os veterinários, por exemplo, dirijam. Não é isso que a administração quer, isso seria desvio de função. Então, a alternativa jurídica é criar uma lei especial dizendo que aquela equipe do SIM possa dirigir. Isso posso garantir para vocês que não gera demanda, é alternativa legal. Já conversei com o doutor Gustavo, não tem problema nenhum. Inclusive, é a orientação da DPM que a gente faça assim, porque se eu simplesmente incluir a atribuição de dirigir num cargo, que não é, essa não é uma atividade correlata, aí sim, nós estamos ensejando um desvio de função e demandas judiciais. Aqui, nós temos uma lei especial autorizando a equipe dirigir. O servidor sai da equipe do SIM, ele não pode mais dirigir. Então, esse é o objetivo da lei, vai legalizar, porque vai trazer economicidade para o município, porque hoje, sem essa lei, obriga que um servidor ocupante do cargo de motorista fique à disposição dessa equipe, levando para cima e para baixo, esperando a manhã inteira, a tarde inteira, enfim, isso não é econômico, nós já verificamos isso. No momento que esses servidores da equipe do SIM possam dirigir, e daí se exige o que se exige para todos os motores do município, habilitação, termo de responsabilidade, hoje os carros têm rastreador, a gente garante legalidade, sem problema jurídico nenhum, e traz economicidade para o município.
Éder?
Bom dia a todos. Bom dia. Doutora Ítalo, eu acho que até como cabo serve como uma sugestão, a grandes empresas aqui em Lajado, por exemplo, o BRF, é uma empresa que visa lucro, né? Então, a gente acho que já passou da hora de tentar terceirizar esse tipo de... Como o Hans bem falou, a BRF tem uma empresa lá contratada, se não me falha a memória, é Transportes Vargas, né? Então, eu acredito que a prefeitura tem que começar a andar na frente, começar a procurar outras alternativas, que a gente sabe que isso é muito mais em conta do que hoje a gente manter um carro, botar servidor para dirigir, que vai causar transtorno, sim, mais para frente. Então, os tempos são outros, a gente precisa começar a pensar, sim, em terceirizar o transporte aqui da prefeitura. Como já se faz com parque de máquinas, alguma coisa de patrola, retroescavadeira, já está sendo terceirizado. O transporte também a gente deve começar a pensar, até por uma questão de economia, então, começar a pensar em terceirizar. Chega de comprar carro, ano passado a gente liberou aqui a compra de um carro, não se deve mais fazer isso, hoje fica muito mais em conta a gente alugar um carro na hora que vai usar, ou até uma empresa, né?
Essas ideias, elas estão sendo bem-vindas, anotei aqui. O PL 20, no momento, hoje, ele prevê é a possibilidade dos funcionários do sistema de inspeção municipal poderem dirigir de uma forma legal, sem criar passivo trabalhista, e atenderem melhor todas as empresas ligadas ao SIM. Entende? Porque se não acontece, como eu já vi, que infelizmente é ruim, ter um motorista que vai ficar à disposição, quanto a pessoa fica amanhã inteiro trabalhando, fazendo uma vistoria, uma auditoria, coisa assim, num estabelecimento. Entende? E o motorista, na prefeitura, por isso que essa ideia também é boa, vou levar o prefeito Marcelo, tem motorista que tu pede para ele, entregue esse envelope no correio, ele diz, eu sou motorista. Entende? Tu tem até isso. Então, eu acho que essa ideia de terceirizar, onde é que tu não teria o imobilizado? Isso para o município seria bom, não investiria em frota de carros. Mas o PL 20, ele prevê o aspecto legal de tu agilizar o serviço de pessoa municipal, a pessoa está autorizada a dirigir, e eu não precisar pegar um motorista prefeitura que fique parado. Isso que a doutora Elis disse, esse projeto ele agiliza e diminui custo.
Eu entendi, eu digo apenas uma sugestão para a gente tentar melhorar esse quadro mais para frente.
Vou levar para o prefeito essa ideia de terceirizar, não teria necessidade de mobilização, que para o município seria bom.
Vereadora Neca.
Eu até entendo que nós aprovando é legal, né, não teria problema. A sugestão do Éder, eu acho que ela deve ser pensada, né, para o futuro, porque o que me ocorre agora, se tudo está tudo certo, não acontece nada, mas vá que aconteça algum acidente, alguma coisa. Eu não sei se esse projeto que nós estamos aprovando, ele dá esse suporte, essa sustentação também no caso de acidente, porque a gente sabe que ninguém está livre, não é o que a gente quer. Por isso que eu penso que essa ideia da terceirização é algo que realmente a gente tem que começar a pensar.
Já? Vereadora Mariela.
Só, Jean, essa lei ela é para ser permanente, mas toda vez que ela entra na casa, a gente transforma ela em temporária. Porque sempre é aprovada emenda. O vereador Hansen falou agora que vai fazer uma emenda para tornar ela válida só por um ano. Então, depende dessa casa aprovar ou não para ela se tornar permanente ou não. É uma escolha nossa. A outra questão que eu quero dizer é que em 2016 eu apresentei uma série de estudos, exemplos e justificativas para que isso não acontecesse, justamente para que se buscasse serviço de táxi, Uber, para que a gente não tenha custos com manutenção de carros, ao contrário do que pensa o Jean, eu acho que isso tem que acabar. Não tem mais que ter motorista, carro da prefeitura, tem que ser tudo terceirizado. Em 2016 eu apresentei um estudo, Ítalo, se quiser resgatar isso, levar para o prefeito, enfim. Mas é isso, é a gente que torna essa lei temporária, ela é para ser uma lei permanente. E confiando no DPM e no que nos está sendo colocado, ela tem o resguardo jurídico, por isso que a gente está votando.
Estou passando para o vereador Tori. Novamente, secretária, se tiver como passar esse parecer do DPM para anexarmos ao projeto.
Vou solicitar para ele, só não sei o tempo que leva para vir, né?
Vereador Tori?
Ah, é assim, fiquem alerta, acho que é brincadeira, a doutora mesmo sabe que eu acho que ano passado, retrasado, ocorreu um fato no posto do Arco, o cidadão funcionário da prefeitura não era motorista e sofreu um acidente. Está lá registrado, até tem a cópia do BO. Tem vários funcionários, seu Ítalo, fica ligado, dizendo à Secretaria da Agricultura, que eu não quero estar filmando por enquanto, que não tem carteira de motorista, são operadores funcionários lá de roçadeira que estão dirigindo e levando a caminhoneta cheia de pessoas. E assim não abre a mesma coisa. Eles chegam a falar para mim. Entendeu? Estou deixando um alerta para vocês aqui, porque isso é muito perigoso. Vocês já sabem que a ação contra a prefeitura, devido a esse fato que ocorreu, né, lá em cima do posto do ar, que possa vir a ocorrer outros fatos. Então, fico alerta aqui, é importante, seu Ítalo, dar uma revisada, uma analisada, que hoje de manhã passou por mim, operador de roçadeira dirigindo a caminhonete da prefeitura da agricultura. Então, assim, ó, fico alerta aqui, se precisar filmar, vou filmar, vou trazer aqui, para ficar mais chato a administração. Mais ou menos.
Vereador Salve.
Nessa discussão, eu diria assim, que foi falado, a gente já algumas vezes aprovamos, entendemos, e tinha toda uma discussão de, né, fazer alguma lei diferenciada, a senhora lembra, que esteve aqui, né, concordando em certas vezes até com essas emendas para que provisório esse trabalho. Mas, realmente, nós temos que ver. Se é para vir todo ano, então vamos fazer que seja perene. Né? Não adianta ficar. Se não vai vir, se tem uma coisa definida com parecer, como o Hans falou, tu vai. Então,
não, quem falou foi ela, não fui eu. Tá? Quem falou foi a secretária, não fui eu.
Sim, mas tu está pedindo um parecer, eu concordo. Sim. Vier um parecer com assim, daí vamos fazer, que nem o Tori falou. O Jean, o Tori.
Vereador, Salve. É o terceiro PL que nós mandamos, desde o primeiro. O intuito é que seja uma lei permanente.
Certo.
Todo ano a Câmara altera, coloca prazo de vigência e todo ano eu venho aqui e digo, ano que vem, daqui a meio ano eu estou aqui. E é o que aconteceu. A última
tá.
Vez eu falei, então,
falei que eu ia voltar aqui. Voltei porque todo ano se transforma em lei temporária.
Ok. Mas assim, ó, mais um detalhezinho. Tanto o vereador Hans falou, certo? Eu acho que também a Mariela falou de... A possibilidade, e eu concordo, em certos serviços, que nem o Éder também falou, ali tem as máquinas, tudo, quem sabe alguma questão em terceirização, mas tem que cuidar muito. Vocês citaram a questão do motorista aplicativo, mas tem que ser realmente quem seja cadastrado, quem realmente seja registrado e que tenha regulamentação no município. Tá? Não tem uma coisa assim, ó. Pelo que eu sei, os 5, 6 que tinham abriram mão. Estava no jornal um meio ano atrás. Então, assim, ó, não vamos incentivar, assim, ó, município, ou é legal ou não é legal. Certo? Está aqui o Felipe Milani filmando, né, ele cita nas suas postagens que você não quer regulamentar, né, Felipe? Mas, assim, ó, então, se não vai regulamentar, isso é um assunto que não pode nem passar por essa casa. Que essa casa é uma casa de leis, certo? Então, eu sei que o senhor, inclusive, tem intenção, né, numa campanha concorrer. Como é que o senhor vai ser legislador e o senhor vai lutar para não ter lei? Então, assim, ó, tem que repensar isso. Então, não tem. O vereador, ele tem que legislar. E legislar, Marquinhos Schaefer, é cumprir a lei. Ou fazer, alterar a lei, senão nós não temos o que fazer.
Senhora secretária, de maneira complementar, o que eu me somo aí ao pensamento da vereadora Mariela, do vereador Éder, a respeito da terceirização do serviço de direção, o nosso conselho tutelar já dá exemplo a respeito disso, e vejam bem, é uma situação bem mais precária, porque aquilo sim é uma questão de urgência. Ou seja, hoje, a partir desse governo, o Conselho Tutelar não tem a liberdade de pegar um veículo da Prefeitura a qualquer momento e dirigir-se até onde a emergência está acontecendo. Já no SIM, no Sistema de Inspeção Municipal, existe agendamento do que vai acontecer. Quer dizer, dá uma probabilidade bem maior de prestar um bom serviço e muito mais econômico para a Prefeitura. Já o serviço de táxi, muitas vezes, no Conselho Tutelar, por apresentar-se à noite, de madrugada, em horários, enfim, que não são do horário habitual de trabalho, acabam gerando uma despesa muito maior para o município. Inclusive, a gente já viu aí alguns relatos de corridas de táxi que passaram de R$1.000 por ter que ter deslocamento para outros municípios em horário desse sentido. Então, a sugestão fica aqui para a Prefeitura tanto estudar essa questão de fazer convênio com empresas de transportes terceirizadas, quanto fazer um concurso interno promovendo esse upgrade na carreira do funcionário, dando a ele a possibilidade de dirigir veículos da prefeitura. Isso ainda hoje não existe. Isso também já foi comunicado nas outras oportunidades nas quais os projetos vieram para cá.
Vereador Hans, desde 1988, concurso interno é vedado pela Constituição, mas de qualquer forma nós estamos fazendo um estudo no plano de carreira para verificar os cargos cujas atribuições podem ser correlatas com a atividade de dirigir. Por exemplo, fiscal fazendário, que a atividade dele, basicamente, ele pode estar lá na rua, como também ele pode estar interno. Ele é uma atividade fiscalizatória, fiscal de obras, fiscais de posturas. Esses cargos, a princípio, a atividade é correlata com dirigir, então não teria problema nenhum a gente alterar estruturas, é o que a gente está estudando já há um bom tempo.
Perfeito.
Agora, o assunto todo, ele aparentemente é de uma simples solução, mas não é, né? Hoje o STF pacificou que só atividade que não é atividade de MEI nem atividade FIM pode ser terceirizada. Então, não é tão fácil, senão muitos municípios já teriam feito. Isso demanda estudo. Não é fácil fazer, senão todo o prefeito gostaria de terceirizar o serviço, mas, enfim, é um...
Bom, mas é uma atividade MEI.
Dirigir é MEI, né?
Uhum.
Então, o STF entende que não pode terceirizar. Mas, enfim, a gente leva a sugestão, a gente analisa. O Conselho Tutelar é uma situação diferente da questão administrativa, né? É uma longa mano do Poder Executivo, ele não está atrelado diretamente ao Poder Executivo. É um pouco diferente, mas, enfim, a gente leva a sugestão e analisa.
Marquinhos?
Eu só quero cumprimentar as palavras do vereador Salve. Legislar, sim, mas sempre com o dever de zelar e cuidar e não dar prejuízo do erário público. E essa é a obrigação e o dever dessa casa. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, aqui a gente encerra, secretária, a menos que tenha alguma consideração final, os projetos de lei que estavam propostos pela Prefeitura e damos início aos projetos de lei que estão propostos por vereadores.
Eu agradeço a oportunidade, me despeço de vocês sem que, porque já tenho essa reunião.
Obrigado, secretário.
Obrigada.
É bem-vindo. Vamos ao projeto de lei CM número 2. Salve. Se puder falar no microfone. Microfone. É que tá, só para que as pessoas demais entendam... Está sendo gravado o áudio das nossas sessões.
Deve eu achei que estava ligado, desculpa. Então, fiz 5 emendas de aplicativos ali, o 121, e estão à disposição. Mandei também, Carol, tu recebeu? Emendas. Tá, então, a Carol já mandou, então os colegas estão já com essas emendas. Gostaria que o Gustavo também avaliasse antes que vier a discussão, então...
Peguei vereador Salvo, eu peguei informação com a nossa diretora da Câmara, como foram solicitados o desarquivamento de 7 projetos de lei por parte da Prefeitura, o que, que acontece? Os projetos voltam à tona, entretanto, também tem que ser apresentadas novamente. É isso, jurídico? Todas as emendas que, porventura, os vereadores queiram dar continuidade nelas. É isso?
É, não entendo que tem que ser representadas, mas ao menos uma revalidação pode ser em cima da própria emenda. Peço reapreciação, algo nesse sentido, né?
Tá, então,
você vai representar a emenda novamente, só pedir a revalidação dela.
Eu tinha substitutivo, eu desisti do substitutivo para fazer emendas apenas. Tá?
Okay. É, o projeto volta à tramitação normal, respeitando prazos normais dentro das comissões.
Dentre os 7, são 2 que pedem o artigo 89, né?
Eu acho que são.
São 2 desses projetos que pedem o artigo 89. Se não me engano, um deles é do transporte público urbano. O outro eu não me recordo agora. Mas a gente estava mexendo nesse projeto ontem.
O outro ontem é aquele do empréstimo, não é?
Não tenho certeza. Mas, enfim, eu peço até às comissões que na próxima reunião, na quinta-feira, traga esse projeto como prioritário para nós tratarmos. Esse que pede o artigo 89. Desses 7 que foram restabelecidos pela Prefeitura.
Poderia ser incluído o 121, certo?
Poderia, sim, sim. Eu peço que todos, mas que tenham preferência esses que pedem o artigo 89. Possivelmente também o Mozart, líder de governo, tem algum que ele queira pedir a preferência? Projeto de lei CM número 02, apresentado pelo vereador Hildo Salve, estabelece critérios para denominação de vias públicas ou outros próprios municipais. O projeto está em apreciação. Ele precisa ter a assinatura do vereador Salve. Ainda não tem. E nenhuma das folhas. O vereador Salve, a gente já discutiu um pouco desse projeto na sessão passada, foi lido na ata.
Eu não tive acesso ainda ao projeto. Eu só assinei ele no original. Está assinado no original. Esse ali, ele é feito na secretaria. O senhor sabe disso.
O que vale esse?
Sei, sim, mas o senhor sabe que daí ele tem que ser disponibilizado para o vereador.
Então, está à disposição do senhor. Sei se o senhor pretende...
mas já está assinado, está as cópias na...
Pretende defender o projeto, a aprovação dele, alguma alteração, sim, alguma informação que os vereadores
inclusive mereçam. O Jean, né, do gabinete do vereador, eles têm propostas de emendas, né? Vocês já estão feitas? Então a gente aguarda as emendas, não adianta...
Fica com o gabinete do senhor ou fica nas comissões?
Não, fica com o gabinete, eu vou assinar daí original.
Ok, projeto CM número 02.
Na quinta-feira ele tem...
Ficará com o gabinete do vereador Thorin?
Isso.
Perfeito. Projeto de lei CN número 12, apresentado por Antônio Marcos Schaefer e Carlos Eduardo Hans, dispõe sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição, concurso público municipal para candidatos inscritos no cadastro único.
Esse projeto, o presidente, está comigo para aparecer e eu solicito mais prazo para...
Segue o projeto CN número 12.
Eu tenho uma pergunta nesse. Não é renúncia de receita?
Renúncia de receita se configura quando a prefeitura já tem o direito de receber, por exemplo, IPTU do ano passado. IPTU do ano passado, e ela tem que apresentar um projeto dizendo que ela abre mão de receber uma receita que já teria direito de receber. Quando é para frente, quando vai se realizar alguma coisa, isso não se configura renúncia de receita.
Certeza absoluta.
Jurídico?
Vamos analisar no
parecer. Porque eu estava discutindo isso com o Guga e era essa a nossa dúvida.
Vai ser analisado no parecer.
12.
Se a figura jurídica seria uma remissão, uma isenção, é o que vai ser analisado no parecer.
Sim, vai ser justificativo. Peço, é claro, que os projetos sejam analisados, se possível, na próxima quinta-feira. Nós está com o jurídico. Projeto de lei CN número 14, apresentado pelo vereador Adi Ceruti, proíbe a distribuição e venda de canudos flexíveis e copos plásticos descartáveis em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosque, estabelecimentos similares por ambulantes ou por ambulantes no município de Lajeado.
Senhor presidente,
tem ambulante?
Esse também se encontra comigo para aparecer e eu gostaria de conversar com a assessoria do vereador Adi Ceruti, se possível, ou com o próprio vereador, porque tem adequações que necessitam ser feitas no que tange as penalidades a serem aplicadas. Ele está aplicando penalidades em tipo aberto. Você me permite? Ele, por exemplo, ele fala no seguinte, no artigo... Artigo 2º do projeto. O descumprimento disposto no artigo 1º da presente lei implicará na sanção de penalidade ao infrator. Então não diz que tipo de penalidade. A gente está criando um tipo aberto que não
tem que especificar.
Tem que especificar qual é o
tipo
de penalidade.
Defesa.
Até a aplicação da defesa, auto de infração, fazer remissão ao código de postura, não vejo ilegalidade. Agora nós temos que dizer qual é a penalidade que vai ser aplicada. Não podemos criar um tipo aberto.
O projeto de lei CM número 14, ele fica com o jurídico para análise.
E solicito contato junto à assessoria do vereador Adi para a gente trabalhar junto nele aqui.
Tem outra coisa, advogado Guga. A questão, ele fala sobre método de conscientização, etc e tal, mas como vai se colocar isso em lei? Está super... Tem que ser bem analisado.
Seria através de emenda daí, né? Mas...
Bom, projeto de lei CM número 3, apresentado por Carlos Eduardo Hanser, Eliane Maria Del Moro, Ederson Fernando de Por, Antônio Marcos Schaefer, prevê publicação nos sites eletrônicos dos órgãos da administração direta e indireta, listagem dos empregados de empresas prestadoras de serviços terceirizados. Também merece a assinatura de alguns vereadores, ainda não está assinado por todos.
Não.
Foi?
Não está assinado. Todos?
Parcialmente.
É. Não tiver acesso ainda. Estou só brincando com o senhor. Posso, né? Obrigado.
Já fez análise jurídica?
Já devolvo. Né?
Então. Dos projetos, esse projeto, então, também, CM14, fica para aparecer jurídico, também disponível a todos os vereadores da casa.
A gente...
Caso precise. Esgotamos os projetos constantes da pauta. Existem alguns projetos que eles não estão listados na nossa pauta, que são aqueles, os 7, que foram desarquivados. Eu não sei se existe algum pedido especial, haverá pedido de acordo de lideranças hoje na sessão, líder de governo? Não? Até o momento, não.
Uhum.
Bom, considerações finais? Não havendo mais, declaro encerrado o trabalho da presente sessão.
Eu tenho uma pergunta.
Estou na secretaria.
Eu tenho uma pergunta.
Para
o advogado.
Vocês querem que eu encerre ou não?
Não, eu tenho uma pergunta oficial. A reunião de comissão, ela, como é que fica com a função de decoro parlamentar, enfim? Isso é
uma sugestão até que eu já estava conversando com o nosso
jurídico. A gente precisa definir essas questões, eu acho que é interessante.
É, existe um trabalho que tem que ser feito pelas comissões a respeito de ter alguma coisa semelhante a um regimento interno, um manual, alguma coisa nesse sentido.
Eu acho
que...
É.
Então, isso simplesmente hoje não existe. Então, uma das boas atitudes que as comissões tomaram, até foi num tempo que eu estava afastado, é o rodízio da presidência. Eu acredito que seja bastante salutar, obviamente acontece entre os membros das comissões, mas, de fato, a reunião é das comissões, né? Aí nós devemos fazer o quê?
Várias questões. Essa questão do rodízio da presidência... Todas as questões, acho que elas devem ser...
O que hoje realizar. Deve ser levado em consideração é que todas as regras que remetem à Câmara de Vereadores é perante as sessões oficiais da Câmara ou as sessões extraordinárias. O regimento é...
O nosso regimento ele é bastante antigo nesse sentido, acredito que...
E nem o novo prevê, né?
Pelo que se ouve da história da casa, as reuniões das comissões começaram a ser dessa forma que são agora há pouco tempo, né?
Isso.
Questão de 2 anos para cá. Então, o nosso regimento interno não prevê a forma como vai se dar os trabalhos aqui dentro. E isso provavelmente seria objeto da reforma do regimento interno que estava sendo trabalhada, mas cessou.
Mas isso também não estava considerado dentro.
Nada impede...
Fazemos um trabalho nesse sentido.
E passamos uma portaria, alguma coisa nesse sentido, que estabeleça a forma como vai se dar os trabalhos aqui dentro.
Vai acabar nós criando os vereadores criando uma comissão para estudo disso, assim como...
Só, ano passado nós tínhamos feito uma reunião e estabelecido de que forma funcionaria o andamento aqui dentro, acho que até constou em ata, mas era um acordo de cavalheiros, na realidade.
Presidente, senhora presidente da casa, é uma coisa que há muito tempo, e o jurídico, e até eu fui questionado por vereador de outra outro estado, inclusive, que esteve aqui, como é que era a nossa comissão de ética. Aquilo que ela falou, nós não temos comissão, tem que montar a comissão de ética.
Na realidade, ela faz parte do rol de comissões que podem ser montadas esporadicamente.
Sim.
Questões especiais, né?
Isso,
questões especiais. Teria que ser composta a comissão de ética, isso, né? Se o senhor pudesse avaliar e assessorar a presidente nesse sentido.
Mas eu acredito que a comissão de ética, se nós vamos criar uma comissão de ética, nós temos que fazer através do novo regimento interno.
Sim, sim. Né? Pode ser.
Dentro desse trabalho que já vem sendo feito aí.
Bom,
ele não foi feito o projeto e agora ele está suspenso mediante ordem judicial.
Ordem judicial, né? Ele está suspenso.
É. Nada mais a contar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.
A Bianca tem dinheiro lá guardado, a Margareta acho que tem na gaveta.